estamos em condições de dar início à nossa reunião. Gostava de chamar a atenção que, apesar dos nossos esforços para adaptar e reduzir tanto quanto possível a grelha de tempos, mesmo assim, teoricamente, temos 88 minutos possíveis, o que nos implica uma sobreposição de quase meia hora, 28 minutos, sobre a reunião da Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, sem prejuízo da exteriorização das preocupações e das questões que cada um das senhoras e senhores deputados queiram colocar, o que vos solicitava é que procurassem ser tão concisos quanto possíveis, assim como o senhor Estado de Estado, sem prejuízo, naturalmente, do exercício pleno das nossas competências. E assim sendo, e sem mais delongas, eu agradeço a presença do senhor Estado de Estado e tenho 10 minutos para expor o que é suposto virá acontecer no Conselho Europeu Extraordinário, que terá lugar nos próximos 30 e 31 de maio e que tem como temas, como bem viram, a questão da Ucrânia, defesa, energia e segurança alimentar. O que está a achar? A palavra é sua.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhores e senhores deputados. É um gosto estar aqui mais uma vez convosco, hoje para antecipar aquilo que será discutido no Conselho Europeu Extraordinário da próxima semana, nos dias 30 e 31 de maio. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, há um tema que irá marcar não apenas a próxima, mas provavelmente e infelizmente as próximas reuniões do Conselho Europeu, que é o tema ainda da Ucrânia, nas suas diversas dimensões, porque efetivamente temos um país nas fronteiras da União Europeia que continua a crescer da nossa solidariedade na defesa do seu território e das suas populações, tanto no imediato como mais para a frente irá também necessitar de uma ajuda significativa da União Europeia no médio e longo prazo, designadamente para o esforço que será muito significativo de recuperação e de reconstrução do país. A União Europeia tem estado empenhada no apoio à Ucrânia, nas suas várias dimensões, apoio financeiro, humanitário, militar, político, diplomático, e é isso que voltará a estar em cima da mesa do Conselho Europeu na próxima semana. Este foi também, como é sabido, um dos pontos altos da visita que o Primeiro-Ministro realizou ainda no fim de semana passado a Kiev, comprometendo-se com uma ajuda financeira de 250 milhões de euros para ajudar a Ucrânia, o que é um apoio para um país da nossa dimensão muitíssimo significativo, mas também um sinal inequívoco de que o nosso país está empenhado em colaborar com o governo ucraniano e em responder às necessidades mais prementes causadas pela guerra. Este apoio muito significativo soma-se, aliás, a vários outros, cerca de 25 milhões que foram já concedidos em apoio médico, humanitário e ao nível do acolhimento de refugiados, cerca de 2,1 milhões de euros, que foi o compromisso que Portugal assumiu ainda recentemente numa conferência de doadores organizada pela Polónia. 1,7 milhões de euros no domínio da proteção civil, em artigos médicos e de proteção civil, e também, muito recentemente, na visita à Polónia, o Primeiro-Ministro referiu também a nossa disponibilidade para ajudar a Polónia com cerca de 50 milhões de euros no que diz respeito ao acolhimento de refugiados, uma vez que sabemos que este país tem sido aquele que tem recebido a maior vaga de refugiados da Ucrânia. Tudo isto acresce naturalmente ao papel de contribuição determinante e ativa que o nosso país tem adotado no quadro da União Europeia, quer na construção de soluções de apoio à Ucrânia, quer no desenho de sanções a aplicar à Rússia e aos seus oligarcas. O Conselho Europeu da próxima semana será mais uma oportunidade para tanto Portugal como a União Europeia mostrarem que se encontram ao lado do povo ucraniano neste conflito. Aí serão discutidos essencialmente no plano de curto prazo uma proposta de reforço da assistência macrofinanceira à Ucrânia, até 9 mil milhões de euros para este ano 2022, para apoiar a Ucrânia nas suas necessidades de curto prazo, e o que esperamos é que seja possível sair do Conselho Europeu um mandato claro a atribuir à Comissão para proceder este reforço de assistência macrofinanceira à Ucrânia, que acresce a todo o apoio que já lhe tem vindo a ser concedido, e depois um início de discussão quanto ao papel que a União Europeia terá na reconstrução, no esforço de reconstrução, quando chegarmos a esse momento. Não é possível ainda pôr um número à frente desta tarefa, uma vez que, como se começa a vida, a guerra ainda está em curso, mas será certamente um montante muito avultado de que a Ucrânia necessitará para a recuperação do seu país e para a reconstrução das infraestruturas destruídas. E, naturalmente, a Europa, a União Europeia, terá que estar na linha da frente, terá um papel muito relevante a desempenhar neste apoio à reconstrução. A Comissão apresentou, na semana passada, algumas ideias iniciais, essencialmente quanto à estrutura de governação deste apoio, e, portanto, a ideia de criar uma plataforma de reconstrução juntamente com a Ucrânia, inspirada um bocadinho no modelo dos programas de recuperação e resiliência, na medida em que prevê, neste caso, não propriamente investimentos, mas financiamento à reconstrução, mas também reformas e um acompanhamento próximo da evolução e dos desenvolvimentos em matéria quer da despesa aplicada na reconstrução, quer das reformas associadas. E, portanto, este modelo será matéria de debate, uma primeira discussão no Conselho Europeu. Quanto ao pedido da adesão da Ucrânia, não se espera que seja um tema para este Conselho Europeu, mas provavelmente apenas para o seguinte, para o Conselho Europeu Ordinário de junho, uma vez que neste momento aguardamos o parecer da Comissão Europeia e só em função desse parecer nos poderemos pronunciar. Quanto às sexto pacote de sanções, é sabido como o trabalho está em curso, com vista a fechar um acordo quanto à aprovação desse sexto pacote de sanções. Não há ainda uma conclusão a esse respeito. Em princípio, não é suposto que o tema esteja na agenda do Conselho Europeu, mas sim que seja resolvido, bom, idealmente até lá, mas se não puder, em qualquer caso, que seja resolvido fora do Conselho Europeu, uma vez que os temas que estão em cima da mesa não são de desacordo político, mas essencialmente de detalhe técnico, como ontem a Presidente da Comissão teve a oportunidade de esclarecer. Há um entendimento político de fundo quanto à necessidade de adotar este sexto pacote de sanções. Há questões difíceis do ponto de vista técnico quanto a certos países que têm uma dependência profunda relativamente ao petróleo e ao tipo de petróleo que vem da Rússia em concreto, e portanto são essas questões técnicas que estão em cima da mesa. Em segundo lugar, e ainda relacionado com os efeitos da guerra, o Conselho Europeu irá discutir pela primeira vez o plano Repower EU. Este é um plano da maior importância no domínio energético, que aliás se cruza com um outro tema que já temos vindo aqui a falar, que é todo o pacote de medidas Fit for 55, envolvendo aliás um acrescer de ambição em relação a algumas das suas metas. Nós acolhemos com satisfação este plano que a Comissão apresentou também na semana passada, e designadamente as referências que nele constam às interligações energéticas, embora julguemos que é preciso ir mais longe e que se pode e deve ir mais longe nesta matéria, com vista a tornar a Europa menos dependente da Rússia e a reforçar a sua autonomia estratégica, as interconexões energéticas e uma maior interligação para podermos ter um verdadeiro mercado europeu de energia são peças absolutamente essenciais para esse objetivo, e em particular as interligações Portugal-Espanha-França. Este investimento necessita de tempo, necessita de financiamento, mas necessita sobretudo de vontade política, e é isso que esperamos ver consagrado nas conclusões do próximo Conselho Europeu, e é isso que Portugal e Espanha irão fazer notar, marcando desde cedo a nossa posição comum e mostrando à União Europeia as potencialidades da Península Ibérica, quer para já como porta de entrada de gás alternativo aos fornecimentos da Rússia, quer em breve na produção e disponibilização de hidrogênio verde e de outros gases renováveis. Já no imediato, conseguimos oferecer uma alternativa sólida e célere, graças às condições existentes no Porto de Águas Profundas de Sines, que, por via de transshipment, pode começar desde já a diversificar rotas, fontes de abastecimento e fornecedores de matérias-primas energéticas para o resto da Europa. Em terceiro lugar, a guerra na Ucrânia levou a União Europeia a repensar as questões relacionadas com a sua política de defesa. Neste contexto, a União Europeia necessita de melhorar as suas parcerias, reforçar a sua resiliência, aumentar a sua capacidade de segurança e defesa através de mais e melhores investimentos e, sobretudo, corrigir algumas lacunas que este conflito evidenciou. Esse será também um dos pontos em discussão, designadamente o reabastecimento de estoques militares de Estados-membros que têm vindo a fornecer material militar à Ucrânia e o reforço da sua capacidade de defesa através da coordenação entre Estados-membros no desenvolvimento e reforço das suas capacidades, na aquisição conjunta de material e, sobretudo, para nós é muito importante associar a isto a ideia do reforço da base tecnológica e industrial da defesa europeia com o envolvimento de pequenas e médias empresas e não apenas de grandes empresas. Em quarto e último lugar, os líderes irão debruçar-se sobre a segurança alimentar. O Conselho Europeu irá discutir a necessidade de robustecer a coordenação entre Estados-membros para garantir uma resposta global ao problema da segurança alimentar causado pela invasão da Ucrânia e salienta-se neste âmbito a importância de ferramentas como a ferramenta FARM, a ferramenta Missão de Resiliência Alimentar e Agrícola, em português, que é uma iniciativa da presidência francesa, baseada em três pilares, comércio, solidariedade e produção, para mitigar as consequências ao nível dos preços, ao nível da produção e ao nível da oferta de cereais. A União Europeia procurará também manter o comércio global de produtos alimentares livre de barreiras comerciais injustificadas, e aliás levantou toda e qualquer tarifa em relação a matérias-primas alimentares vindas da Ucrânia, e para além disso tem de trabalhar, irá trabalhar, no desenvolvimento de corredores solidários para permitir escoar os cereais da Ucrânia, que neste momento não estão a conseguir sair da Ucrânia por força do bloqueio russo. A Comissão apresentou também uma comunicação a este respeito, sobre estes corredores solidários na semana passada, e é um tema de desenvolvimento muito importante, não só para a Europa, ou até eu diria mais do que para a Europa, para o mundo em desenvolvimento, para os países em desenvolvimento. Há países bastante vulneráveis e frágeis que dependem, de facto, destes cereais para a sua alimentação, e, portanto, podemos ter um problema de fome no mundo, não na União Europeia, felizmente, e, portanto, este é um problema global em que temos também que dar o nosso contributo e fazer um esforço significativo para evitar esse que seria um efeito secundário desta guerra, absolutamente, digo efeito secundário, mas na verdade para muita gente seria um efeito verdadeiramente primário, desastroso, de alastramento da fome no mundo, que é preciso evitar. Bom, em síntese, são estes os temas que estarão na agenda no próximo dia 30 e 31 de maio. Em relação a todos eles, espero uma resposta robusta, sólida e solidária, uma resposta europeia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado-Chefe dos Assuntos Europeus. Vamos então dar início à nossa primeira ronda. O Grupo Parlamentar do PS intervirá através do deputado João Paulo Rebelo e da deputada Cristina Mendes da Silva. A Cristina na segunda ronda e o João Paulo na primeira. Então peço desculpa, não era essa a indicação que tinha. João Paulo Rebelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Secretário de Estado. As boas-vindas novamente a esta nossa Comissão dos Assuntos Europeus. É sempre um gosto recebê-lo. Cumprimento todas as senhoras e os senhores deputados também aqui presentes. E peço desculpa desde já, Sr. Presidente, mas, de facto, a deputada Cristina Mendes da Silva fará a sua intervenção na segunda ronda. Também aqui a tentarmos responder justamente ao seu apelo de, com algum poder de síntese, tratarmos estas matérias para que possamos, alguns de nós, estamos comprometidos também com a discussão que acontece em plenário no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e de resto, Sr. Secretário de Estado, a verdade é que as nossas últimas reuniões têm vindo a abordar muitos, eu diria, a generalidade dos temas que nos trouxe nesta antevisão, nesta antecipação do Conselho deste Conselho Extraordinário de 30 e 31 de maio. Nós não poderíamos estar mais de acordo que, evidentemente, o Governo português deve continuar, no fundo, na senda do que vem a fazer, que é demonstrar um apoio inequívoco, de facto, a este país que sofre os horrores da guerra e desta invasão injustificada e que precisa, de facto, de solidariedade. De solidariedade, eu tenho tido a oportunidade de o referir também já por diversas vezes, que não se, digamos, não se enquadra apenas nas palavras, não se enquadra apenas nas, digamos, em algumas proclamações. Tem sido objetivo o apoio que a Ucrânia tem recebido e, muito concretamente, tem sido o objetivo o apoio que a Ucrânia tem recebido de Portugal. O Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de já referir aqui alguns montantes que já conhecíamos no âmbito de apoio médico, humanitário, também da Conferência do Odores, que foi promovida de facto pela Polónia. E agora, desde a última vez que esteve aqui connosco, há este dado novo da visita que o Sr. Primeiro-Ministro fez a Kiev e, portanto, do anúncio a efeito deste apoio, que eu acho que deve ser sublinhado, porquanto, quando estamos a falar de 250 milhões de euros, para um país, enfim, como é o nosso país, como é Portugal, entendemos de facto que a solidariedade está verdadeiramente a ser exercida. É um apoio de facto significativo e que acresce, eu tenho feito várias vezes, porque acho que é importante referi-lo, a todo um apoio que, no fundo, todos os cidadãos portugueses, todo o nosso tecido económico, acaba por estar a dar também, fruto de um conjunto de sanções que estão a ser aplicadas à Rússia, que têm um impacto direto na vida de todos nós, como sabemos, e esse também, enfim, não absolutamente mensurável ao euro ou ao cêntimo, se nós quisermos, é evidentemente muito, muito significativo. O Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de o transmitir aqui e, de facto, além deste apoio de curto prazo que tem vindo a ser prestado e que vai continuar a ser prestado e reforçado do ponto de vista macrofinanceiro, há, de facto, e saudamos também, que o Conselho comece este trabalho de pensar o que vai ser necessário para, digamos, uma estrutura de apoio, no fundo, à reconstrução da Ucrânia. Seguramente estaremos numa fase preliminar, mas é tempo justamente de começar a pensar, a refletir e a traçar já alguma estratégia, alguns planos sobre esta matéria. A energia é, de facto, também um dos temas da agenda deste Conselho. É um tema forte, como todos nós reconhecemos. Esta semana tivemos a oportunidade de reunir com um grupo de eurodeputados, ontem mesmo, aqui no Parlamento português, e registrei particularmente uma intervenção de um deputado, de um eurodeputado, que a determinada altura diz que há mais de 20 anos que andamos a discutir, de facto, a questão das hiperligações, do problema, de facto, que estava já muito identificado, desta dependência excessiva ao nível da energia, concretamente da Rússia, e, portanto, é mesmo tempo. Costuma dizer-se, todas as tragédias naturalmente trazem também oportunidades, e esta é indiscutivelmente uma oportunidade para, como também o Sr. Secretário de Estado disse, com afirmativamente e decisivamente serem feitos e darmos passos onde as coisas já parecem estar a caminhar para aí também, mas como o Sr. Secretário de Estado disse, e nós não poderíamos estar mais de acordo, temos mesmo de ir mais longe, podemos ir mais longe, a vontade política tem mesmo que se afirmar e portanto, os 5 minutos passam tão rapidamente, Sr. Presidente, que vou de facto terminar, sem antes só deixar aqui uma ideia, a deputada Cristina Mendes da Silva abordará este tema também, mas é obrigatório procurarmos, de facto, vias alternativas para a exportação ou para a saída dos cereais da Ucrânia para a Europa e, evidentemente, para países muito mais necessitados que nós também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora o Sr. Estado de Estado até 5 minutos para dar a resposta devida.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, refere-se a dois dos temas mais importantes que estarão, de facto, na agenda do próximo Conselho Europeu. Em relação à Ucrânia, E no caso da Ucrânia, em particular, o tema do apoio, porque, enfim, obviamente, a guerra na Ucrânia, a invasão absolutamente injustificada, ilícita, inaceitável da Ucrânia por parte da Rússia, convoca diferentes dimensões de análise, mas o que estará essencialmente na agenda deste Conselho Europeu é a dimensão de apoio à Ucrânia e da solidariedade que temos vindo a conceder e que é absolutamente premente continuarmos a conceder à Ucrânia, tanto numa lógica de assistência imediata e de curto prazo, e aí, volto a frisar, é muito importante que o Conselho Europeu, este Conselho Europeu, dê um mandato claro à Comissão de aprovação da assistência, do reforço da assistência macrofinanceira à Ucrânia para ajuda de liquidez de imediato até 9 mil milhões de euros, e que faça um primeiro debate sobre um tema que ainda não é, infelizmente ainda não é um tema de agora, mas sobre o qual devemos já começar a pensar e a preparar-nos, que é o tema do apoio à reconstrução. E nisso a Comissão Europeia tem já algum trabalho de casa feito e é importante também que os líderes dos 27 países discutam essa matéria, que vai envolver um esforço muitíssimo avultado, mas ao qual, obviamente, a União Europeia não pode senão estar presente, também com outros parceiros internacionais, naturalmente, no plano multilateral, mas a União Europeia tem uma responsabilidade especial de apoio à Ucrânia. E Portugal, como dizia bem, tem feito a sua parte de forma muito significativa. Eu tive a oportunidade, na minha intervenção inicial, de referir já diversos valores do apoio que tem vindo a ser concedido à Ucrânia, quer ao nível do apoio humanitário, quer do apoio como material médico, quer no acolhimento de refugiados, quer também, não referi, aliás, mas também na concessão direta de material militar, tem vindo a ser concedido à Ucrânia, para, no fundo, para a legítima defesa que a Ucrânia está a exercer face a esta agressão, de tudo isto, de facto, realça-se esse acordo que foi assinado na ida do Primeiro-Ministro a Kiev, num valor absolutamente bastante avultado para um país da nossa dimensão, 250 milhões de euros, 100 milhões de euros no imediato e depois 50 milhões de euros nos 3 anos seguintes. É isso que está em causa. É talvez, enfim, quando nos comparamos com outros Estados-membros, é seguramente uma das, um dos compromissos mais robustos que até ao momento foram feitos, e isso é particularmente significativo, sendo certo que, naturalmente, no plano da União Europeia vai ser preciso muito mais, ir muito além disto, e é esse debate também que estará em cima da mesa. Quanto à energia, é verdade, andamos a falar há muitos anos de interligações, há anos demais, e eu creio que o que é preciso é agora fazer a Europa ver que é preciso deixar de apenas falar do tema, é preciso passar das palavras aos atos, é preciso começar a concretizar. E, portanto, vemos como positivo o facto, nesta comunicação sobre o Repower EU, estarem previstas as interconexões ibéricas, mas verdadeiramente temos que, não nos podemos apenas bastar com referências, que é importante que constem, mas é preciso que isso se traduza num trabalho prático de investimento, de aplicação, de construção dos gasodutos, das interligações, isto no plano do gás também, no plano da eletricidade, porque de facto a Península Ibérica, em concreto Portugal, tem um potencial enorme, tanto no imediato para a importação de gás vindo de outras proveniências alternativas à Rússia, uma vez que há 7 terminais, há cerca de 30 e tal em toda a Europa, 7 deles estão na Península Ibérica, 7 terminais, um dos quais é o de Sines, que tem capacidade de receber muito mais gás, e que no imediato podemos fazer chegar ao centro da Europa através de transshipment, mas o ideal seria haver gasodutos que nos permitissem esse gás chegar aqui na fachada oeste atlântica da União Europeia e depois irem para o centro da Europa, onde há maior necessidade de gás, mas também, no futuro, sobretudo, todas estas infraestruturas, aliás, já só fazem sentido, de gás, já só fazem sentido, isso é bastante unânime hoje em dia na União Europeia, já só fazem sentido se estiverem preparadas para o hidrogênio, se forem H2 ready. E, portanto, estes pipelines têm que estar previstos, não apenas natural, porque, obviamente, estamos a fazer estamos a abandonar progressivamente os combustíveis fósseis, é isso que está previsto no novo Pacto Ecológico a nível europeu e na Lei do Clima, E, portanto, essas infraestruturas fazem sentido se preparadas para o hidrogênio. E, justamente, aí no hidrogênio, essa é uma das apostas claríssimas também da comunicação da Comissão, é que o hidrogênio é a aposta do futuro e aí nós temos um potencial enorme e, portanto, temos que fazer valer esse potencial da Península Ibérica. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Agradecendo a sua disponibilidade para nos vir antecipar um pouco aquilo que vai acontecer no Conselho Europeu Extraordinário de 30 e 31 de maio, seguindo a sua interpretação lógica do que nos trouxe aqui, eu gostaria de lhe abordar dois temas em concretos. Um, que tem a ver com as medidas sancionatórias à Rússia e de apoio à Ucrânia, obviamente, e que, em nossa opinião, deverão servir, e permita-me, Sr. Secretário de Estado, que não comungamos da mesma forma que o Sr. Secretário de Estado nos trouxe aqui uma visão tão otimista, dizendo que são questões mais técnicas do que propriamente políticas. Eu parece-me que, quer queiramos, quer não, elas vão cair sempre em questões políticas. Se não forem numa resolução mais imediata de algumas das soluções que estão em vista, eu penso que aquilo que, numa visão mais futurista daquilo que serão medidas que deveremos acautelar até para o futuro da União Europeia, porque aquilo que nos está a acontecer, que todos lamentamos, deve servir também para que a União Europeia crie uma linha de rumo e uma estratégia diferente face àquilo que tem sido até agora, e aproveitar esta, se pode chamar assim, aproveitar esta desgraça que está a acontecer para tomar um conjunto de medidas que sejam mais solidárias para a União Europeia. E neste conjunto de medidas, para além das questões energéticas que já abordarei a seguir, eu vincava aqui as questões económicas também. E as questões económicas não devem restringir-se apenas naquilo que são as medidas sancionatórias para a Rússia, mas também perceber aquilo que são as medidas económicas com visão de futuro. Por exemplo, neste momento, alguns países que estão com alguma dificuldade no cumprimento da antevisão do 6º pacote de medidas sancionatórias, como é o caso da Hungria, da República Checa, eles têm uma dependência económica muito grande da Rússia, porque as suas exportações estão muito vinculadas para aquele país. E, portanto, aquilo que devemos pensar nestes conselhos europeus é o que é que a União Europeia pode premeditar para o futuro, para se proteger ela própria na sua economia interna. Na segunda vertente, a questão da energia. O PSD vê com bons olhos esta questão do Repower EU, obviamente que é muito positivo, mas ficamos com muitas dúvidas sobre aquilo que aí vem, porque, ao contrário do otimismo do Sr. Secretário de Estado, não sabemos muito bem ainda de onde é que vem este financiamento. E se este financiamento vem da política de coesão e do Fundo de Desenvolvimento Rural, então aqui Portugal tem muito com que se preocupar. E eu acho que, para além disto, Portugal, ao contrário de Espanha, quando nós nos integramos numa lógica ibérica de soluções, eu acho que Portugal está aqui num patamar ligeiramente, ou grande diferença de Espanha. Enquanto que eles reativaram algumas centrais a carvão, nós encerramos. Enquanto que eles têm reservatórios de água, o Sr. Presidente da Comissão sabe muito bem, e têm uma dependência muito grande estratégica de água, nós não temos. Temos 20% de capacidade de retenção e, portanto, esta água pode servir também para a produção energética. Eu acho que esta oportunidade para Portugal, e eu lamento muito que não tenha ouvido a parte do Sr. Secretário de Estado, deveria significar uma oportunidade de investimento de grande monta naquilo que são algumas das principais lacunas no setor energético em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado Barbosa de Melo tem a palavra.
Peço desculpa, pensei que ainda estava ligado. Vou meter este assunto. Vou agora fugir um bocadinho a este assunto e há um outro aspecto sobre o qual nós, e julgo que todos nós, nesta mesa, gostaríamos de saber um pouco mais. Que é, nós ouvimos, enfim, está tudo em turbulência na Europa e no mundo, já sabemos, é um tempo estimulante, é verdade, para nós vivermos todos, não é? Sentimos que podemos fazer uma diferença. E no meio destes, quando há estes tempos estimulantes, há propostas, às vezes mais, outras vezes menos estimulantes, que surgem em cima da mesa. E nós temos que saber o que é que nós aderimos. E nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, em cima da mesa apareceram algumas propostas que eu julgo que merecem aqui uma reflexão, que não vamos ter tempo para fazer, mas fica em forma de pergunta ao Governo. O que é que o Governo entende que deve ser o posicionamento de Portugal naquilo que se refere às afirmações recentes do Presidente Macron e já agora do Sr. Michel, sobre esta ideia de uma comunidade política ou comunidade geopolítica europeia, uma espécie de clube de acesso à União Europeia, que não é ainda a União Europeia, uma espécie de Conselho de Europa à la carte, uma coisa assim, onde entrariam todos e depois devagarinho iam entrando para a União Europeia. Qual é o posicionamento que o governo português entende que Portugal deve ter nesta matéria? Sim ou não, e já agora, porque também foi isso uma das ideias de Macron, sim ou não à ideia de aprofundar a Europa a várias velocidades que vem atrás, vem, digamos, acoplada a esta ideia. Muito obrigado.
Obrigado, senhor deputado. Senhor Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor deputado João Moura, quanto às sanções, obviamente tudo tem uma dimensão política e naturalmente a decisão em si, a mera decisão de sancionar a Rússia e os seus oligarcas tem uma carga política fortíssima. E é politicamente muito significativo que esteja sido já possível aprovar por unanimidade os 5 pacotes de sanções que estão já em vigor e que haja, como referi, um entendimento de princípio quanto à necessidade de avançar para este 6º pacote que avança já para o petróleo. E, portanto, isso sem dúvida que tem uma leitura política, tem um sinal e um significado político muito relevante. Aquilo a que eu me referi é que o que falta aquilo em que falta acordar para desbloquear a aprovação deste 6º pacote são essencialmente questões de natureza técnica, que até certo ponto são bem compreensíveis. Estamos a falar de alguns Estados-membros que não têm acesso a mar, que têm acesso, que o petróleo, de que são muito dependentes, vem exclusivamente através de um pipeline que vem da Rússia, que traz petróleo, aquele tipo de petróleo mais pesado que vem dos Urais, e tem refinarias que só estão tecnicamente preparadas para trabalhar aquele tipo de petróleo. E, portanto, de facto, não têm alternativas. E, portanto, é compreensível a questão que estes Estados-membros colocam de terem maiores dificuldades de avançar para um embargo do petróleo russo por estas questões. E são estas questões que precisam ser resolvidas e é isso que está, neste momento, ainda a impedir a aprovação do 6º pacote, que esperamos que possa ser aprovado tão rapidamente quanto possível. Essa é a posição do Governo português, muito clara, devemos aprovar este pacote. Agora, compreendemos também que é preciso resolver estas questões porque há especificidades de segurança de abastecimento destes países que têm a sua que são compreensíveis. Como é que a União Europeia se pode proteger no futuro, designadamente, para evitar situações como aquela a que chegámos, desta extrema dependência energética em relação à Rússia? Bom, é justamente trabalharmos em aumento deste programa REPowerEU, que tem em vista justamente esse objetivo, reduzir a dependência, e é trabalhar naquilo que hoje em dia é um objetivo claro da União Europeia, que é o da sua autonomia estratégica. Porque isso é visível não apenas neste domínio de energia, mas foi muito visível também durante a pandemia, em que em relação a certo tipo de produtos, apercebemos de repente que com as grandes cadeias logísticas globais a pararem, ficámos absolutamente sem acesso a esse tipo de produtos, que não produzíamos, que não fabricámos na Europa, que vinham de outras latitudes e de repente deixámos de ter acesso aos mesmos. E isso levou a um debate e uma compreensão muito clara de que a União Europeia tem de se reindustrializar, tem de reforçar a sua autonomia estratégica e tem também, no plano energético, de reforçar a sua soberania energética e reduzir brutalmente a sua dependência. E é para isso que a Comissão aponta várias pistas na sua comunicação REPowerEU, com vista, por um lado, a permitir poupar energia, que é a melhor maneira de ser menos dependente é gastar menos, é poupar energia, com vista a diversificar fornecedores, com vista a reforçar a transição energética e, sobretudo, acelerar a transição energética, com vista naqueles setores que não são eletrificáveis ou não são tão facilmente eletrificáveis, apostar no hidrogênio como um gás alternativo e, em particular, no hidrogênio verde, no hidrogênio renovável. E, portanto, são estas as pistas para as quais a Comissão aponta e com as quais estamos de acordo. Há um outro tema que eu de facto não referi, que a que o Sr. Deputado se refere, onde aí temos de facto mais dúvidas, que é o tema do financiamento para tudo isto. E isso creio que é um tema que levará bastante mais debate na União Europeia, quanto às fontes de financiamento para fazer tudo isto. São investimentos avultados, a Comissão estima em 210 mil milhões de euros, e de facto temos algumas preocupações com as fontes de financiamento a serem encontradas para este efeito. Quanto à necessidade de investimento nas nossas lacunas de energia, pois a grande aposta é justamente o hidrogênio, e para isso temos muita água. Felizmente temos muito sol, temos muita água, podemos utilizar designadamente a água do mar para o efeito, isso está previsto designadamente em alguns projetos que estão neste momento em preparação ou em desenvolvimento, e portanto com água abundante e com sol abundante podemos de facto ser ter um papel muito relevante neste domínio do hidrogênio. Sr. Deputado Barbosa de Melo, quanto a esse debate que foi iniciado pelo Presidente Macron no dia 9 de maio, é um debate que não estará na agenda deste Conselho Europeu, mas sobre o qual teremos certamente muita oportunidade de falar, porque em princípio estará na agenda do Conselho Europeu de junho. Haverá um ponto sobre a Wider Europe em que designadamente será incontornável referir, ou haver um debate sobre essa proposta que no fundo prevê a dita comunidade política europeia, um modelo alternativo que poderia acolher eventualmente a Ucrânia, eventualmente outros países. O Presidente Macron falou até de acolher países que já estiveram na União Europeia e que saíram, o caso do Reino Unido. Enfim, não há ainda muitos pormenores sobre o que é esta comunidade política europeia. Portanto, há um discurso do Presidente Macron, eu creio que se aguarda neste momento que a presidência francesa avance com mais alguns detalhes sobre o que é que está em causa, e depois, com base nesses detalhes, haverá oportunidade para termos um debate. Acho que é um debate que vale a pena ter. Seguramente é um debate que vale a pena ter. Teremos muita oportunidade para falar sobre ele, porque ele vai seguramente marcar a agenda europeia nos próximos tempos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Deveria dar agora a palavra ao nosso Vice-Presidente Bernardo Blanco. Ele veio aqui informar-me que tencionava intervir, que tinha um outro compromisso, que ainda viria à reunião. Mas, não estando presente, dou a palavra com todo o gosto à nossa colega Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados e cumprimento também o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, agradecendo também desde já, além da intervenção inicial que fez, algumas notas que também colocou ao longo das respostas que foi dando a outros grupos parlamentares, e sendo que há aqui algumas questões até concretas que da parte do PCP gostaríamos de colocar, e nomeadamente no que se refere à questão dos próprios refugiados. O Sr. Secretário de Estado falou do apoio aos refugiados ucranianos, o apoio humanitário que naturalmente tem que ser assegurado face à situação de guerra e face ao sofrimento naturalmente que os povos estão sujeitos, mas importava também perceber, até porque os Estados-membros da União Europeia têm acolhido um alargado número de refugiados provenientes de vários países, de situações de guerra, em situações também de requerentes de asilo, migrantes que chegam também aos países dos Estados-membros, e que continuam a acontecer ao mesmo tempo que existe também a situação de guerra na Ucrânia, com as consequências de refugiados que existe também dessa situação de guerra. Importava também saber se esta questão dos refugiados de forma mais alargada, além naturalmente da situação dos refugiados ucranianos, vai ser algo que também da parte de Portugal será suscitado no próximo Conselho Europeu. O Sr. Secretário de Estado falou também do plano REPowerEU, tentando resumir de alguma forma as palavras que colocou, se tiver interpretado mal, o Sr. Secretário de Estado corrigir-me-á, mas no fundo num plano de uma soberania energética da União Europeia face a dependências externas que existem. Pronto, e colocando, e já tivemos a oportunidade também de o dizer, que as dependências externas que existem não se resolve transferindo essas dependências para outros pontos do globo. A questão da soberania, da independência energética, económica é absolutamente determinante e nós colocamos esta soberania e independência energéticas ao nível do nosso país, porque entendemos que a soberania, as soberanias e as independências de cada um dos Estados-membros são também absolutamente determinantes e que também não podemos garantir a nossa soberania e independência neste se transferirmos essas dependências que hoje temos de alguns países para outros países, mesmo dentro da própria União Europeia. Temos defendido a necessidade da reindustrialização também no nosso país, preocupações que já colocamos noutros momentos e noutras audições que tivemos com o Sr. Secretário de Estado, mas que insistimos porque são problemas que persistem e que não vemos caminhos e compromissos a serem assumidos neste sentido da reindustrialização de uma forma efetiva. Até porque, e mesmo no âmbito das matérias das energias renováveis, que também já foram abordadas noutros momentos pelo Sr. Secretário de Estado, as políticas que são também seguidas por parte da União Europeia continuam a ser políticas de entrega destes setores a multinacionais, que dominam o setor e que operam também em vários países, no processo de privatização do setor energético, que da parte do PCP não acompanhamos especialmente no que se refere naturalmente ao nosso país, sendo que Portugal tem um conjunto de recursos energéticos tremendamente favoráveis ao longo da costa, também nos seus arquipélagos, que podem e devem ser salvaguardados e que podem e devem ser orientados para o desenvolvimento económico, social e ambiental do nosso país, e que também estar naturalmente ao serviço da elevação da qualidade de vida das populações. E importava também saber se esta é uma matéria que será abordada desta forma por parte do Governo no próximo Conselho Europeu, além do que também já temos colocado e que, como temos colocado, me escuso de repetir, relativamente a outras matérias de energia, como a eletricidade, o gás, mesmo os combustíveis, em que a questão do controlo de preços assume uma especial importância no atual momento face ao brutal aumento do custo de vida, e além do que já abordamos em relação às questões do gás, importava naturalmente esse mesmo controlo de preços em relação a outras dimensões do setor energético. Para terminar, em 30 segundos, sobre a soberania alimentar, em que o que entendemos é que é absolutamente determinante garantir apoios para os setores produtivos, nomeadamente pequenos e médios produtores agrícolas, e também um incentivo significativo à nossa produção nacional, reduzindo dependências externas que temos e garantindo a soberania alimentar do nosso país, como defendemos que deve ser garantida a soberania alimentar de cada um dos Estados-membros da própria União Europeia. E também isto era uma matéria que gostaríamos de saber de que forma é que o Governo abordará na próxima reunião. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado Diana Ferreira. Quanto à temática dos refugiados, eu creio que talvez um dos aspectos mais positivos do que se passou, dos infelizes acontecimentos dos últimos 3 meses, foi uma mudança de abordagem em muitos Estados-membros da União Europeia relativamente ao tema do acolhimento de refugiados. Portugal, como é sabido, tem tido uma postura ao longo do tempo muito solidária, muito aberta nessa matéria. Não é o caso, infelizmente, de todos os Estados-membros. Aliás, vários diplomas neste momento em discussão no plano europeu que estão bloqueados por não ter sido possível fazer avanços significativos nesse dossiê das migrações e dos refugiados. E alguns dos países até mais renitentes têm sido aqueles que agora têm mostrado uma postura mais aberta a acolher refugiados vindos da Ucrânia. O que é importante é que, naturalmente, isso não se fique só agora por este acontecimento e por estes refugiados desta circunstância conjuntural particular e que que verdadeiramente se materialize numa mudança de abordagem em relação a esta temática em geral. Isso é o ideal, é aquilo que nós defendemos. Foi muito positivo aquilo que aconteceu. Foi mobilizada pela primeira vez na União Europeia o regime de proteção temporária, que já existia há alguns anos, mas nunca tinha sido aplicado. Foi imediatamente aplicado. Tem vindo a haver exemplos de grande solidariedade. Naturalmente que não devemos ficar apenas pelos refugiados da Ucrânia, e essa deve ser a atitude que, em geral, deve ser adotada em relação a quem foge de cenários de guerra, de cenários de perseguição, de cenários de terror, como existem, infelizmente, noutras partes do mundo. Quanto à questão energética... Bom, tem razão, não, idealmente, enfim, não devemos substituir a dependência de uns pela dependência de outros. Mas aqui temos de discutir diferentes planos. No plano imediato, em que o que queremos é evitar a situação em que a União Europeia agora se viu colocada de grande dependência de combustíveis fósseis da Rússia, o que lhe colocou uma limitação também no plano geopolítico de resposta e de reação a esta agressão russa. Para responder no imediato, é preciso encontrar outro tipo de fornecedores, diversificar as rotas, as fontes de energia e os fornecedores, para não estarmos tão dependentes da Rússia. Mas aí, ainda durante algum tempo, na perspectiva dos combustíveis fósseis, porque a transição energética também não se faz da noite para o dia. E, portanto, enquanto estivermos ainda dependentes dos combustíveis fósseis, temos que encontrar outros fornecedores desses combustíveis fósseis. Mas claro que esse não é... Essa é apenas a solução de curto prazo, digamos. Não é, de facto, o objetivo final, nem o grande objetivo. O grande objetivo é evitarmos uma dependência em geral. Ou seja, podemos passar a ter, essencialmente, energia endógena, produzida no espaço europeu, na União Europeia. E para isso temos mesmo que fazer a transição energética. Para isso temos mesmo que passar a depender menos de combustíveis fósseis, porque assim, infelizmente, não abundam na União Europeia, ou pelo menos, enfim, não abundam em toda a União Europeia. Mas sim, se falarmos de energias renováveis, aí já temos um enorme potencial por explorar. Somos ricos em água, em sol, em vento, e portanto é exatamente isso que temos de fazer, é acelerar a nossa transição energética, não só para termos fontes de energia mais limpas, mas também para sermos menos dependentes de matérias-primas energéticas vindas de fora da Europa e podermos assentar a nossa economia em energia endógena, produzida em Portugal, em Portugal e no resto da União Europeia e de forma limpa e renovável. E é nesse âmbito que se insere a aposta no hidrogênio verde e noutros gases renováveis e também fora do domínio da energia, como lhe disse há pouco, também esta consciência da necessidade de apostar numa autonomia estratégica da União Europeia, uma autonomia aberta, não se trata de fechar a União Europeia ao exterior, mas de designadamente reindustrializar a Europa. E isso é talvez um tema que agora, fruto dos acontecimentos geopolíticos mais recentes, não tem estado tão na primeira ordem do dia, mas está muito claramente inscrito, por exemplo, nas conclusões da Cimeira Informal de Versalhes, e é uma aposta da União Europeia para os próximos tempos, de reforço, designadamente nos domínios em que a economia que se antecipam neste momento, sejam domínios de vanguarda da economia, nos microchips, nas baterias, etc., um reforço da reindustrialização no seio da União Europeia. E isso não tem necessariamente de ser feito através de grandes empresas, é preciso apostar também nas pequenas e médias empresas e também no domínio da energia, não tem que ser apenas grandes projetos, e por isso é muito importante, são muito importantes as comunidades de energia, a autoprodução, os telhados solares, etc., tudo aquilo que através de forma descentralizada pode ter maior uso de energias renováveis e não necessariamente através de grandes projetos de grandes empresas. Quanto à soberania alimentar, tem que terminar, mas imagino que tenhamos que o tema ainda venha a surgir, ainda venha à baila. Sim, temos que apoiar mais a nossa agricultura, tem sido essa a resposta imediata também que tem acontecido por parte da União Europeia, e temos de pensar também no mundo em desenvolvimento, porque assim neste momento está em risco não só pelo aumento do preço, mas sobretudo pelo acesso a bens alimentares, e portanto é seguramente uma prioridade.
Muito obrigado, Sr. Estado de Estado. Sei quão difícil é abarcar em tão pouco tempo, tantos temas, mas, portanto, também apelo também à seletividade das perguntas. É agora a vez da Iniciativa Liberal intervir através do Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado a todos pela tolerância de terem mudado a ordem. Sr. Secretário de Estado, tenho apenas duas perguntas muito simples. Primeira, depois da nossa conversa de há uma ou duas semanas, relativamente ao estatuto de candidato da Ucrânia. Não sei bem se houve aqui um lost in translation na visita do Sr. Primeiro-Ministro, mas foi noticiado, e o Sr. Presidente Zelensky disse, que Portugal reconhecia e apoiaria o estatuto de candidato da Ucrânia para a entrada na União Europeia. Vi isto na imprensa, até achei que poderia ter sido mal interpretado e depois fui ler melhor as notícias, mas era isto que estava noticiado. E por isso o que eu gostaria de saber era se foi efetivamente isto que o Sr. Primeiro-Ministro disse na visita oficial, ou se foi mesmo um erro de tradução, digamos assim, e aí, pronto, é compreensível, acontece. E se mantemos então a reticência, vou dizer assim, que o Sr. Secretário de Estado me apresentou há duas semanas, dizendo que reconhecemos as aspirações europeias, etc., da Ucrânia, mas que não apoiaremos esse estatuto de candidato. Essa era a primeira pergunta. A segunda, muito rápida, foi hoje de manhã noticiado, até já falado ali no plenário, que o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou que a cobrança da contribuição do serviço rodoviário constituía uma violação das regras europeias. Bem sei também que há duas semanas já lhe fiz uma pergunta idêntica e o Sr. Secretário de Estado respondeu-me que era competência do Ministério das Finanças, mas tendo em conta que é a segunda em tão pouco tempo violação de regras europeias, gostaria que me dissesse pelo menos que irá alertar os seus colegas nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Estado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quanto ao estatuto de candidato, a posição do Governo tem sido clara desde o primeiro momento e mantém-se idêntica, e foi a mesma que foi expressa pelo Sr. Primeiro-Ministro na sua viagem a Kiev. Valorizamos a opção clara da União Europeia, valorizamos a opção clara da Ucrânia pela União Europeia. Queremos que é importante manter a unidade da União Europeia no que diz respeito a este tema e evitar qualquer divisão. E aguardamos, neste momento, o parecer da Comissão Europeia, que está em produção, que será apresentado em princípio durante o mês de junho, e só em face desse parecer nos poderemos pronunciar sobre essa matéria. Por isso, aliás, essa matéria não é objeto da agenda do próximo Conselho Europeu, se-lo-á em princípio do Conselho Europeu Ordinário de junho, de final de junho, e portanto, nessa altura, já com o parecer da Comissão Europeia, em função do que for a apreciação que a Comissão Europeia fizer das respostas que a Ucrânia apresentou ao questionário que lhe foi enviado, nessa altura, então, podemos pronunciar-nos de forma mais consistente sobre o tema. Quanto ao Tribunal de Justiça da União Europeia, eu sei que já teve, enfim, sei que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, não sei se foi por iniciativa do Sr. Deputado ou não, mas sei que já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso esta manhã. É um processo que ainda não está terminado, que ainda não está transitado em julgado. A decisão do Tribunal de Justiça é recente e estamos a analisar as suas implicações e, portanto, neste momento não lhe consigo adiantar mais sobre o assunto, a não ser que temos um grande respeito pelo Estado de Direito dentro da União Europeia e pelas decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Com esta intervenção concluímos assim a nossa primeira ronda e passaria de imediato à segunda, relembrando que cada deputado disporá de até um minuto e meio e o Sr. Deputado de Estado responderá ao conjunto das questões em igual tempo. Isso é igual tempo, equivalente ao somatório das intervenções individuais. O Grupo Parlamentar do PS tem uma inscrita, a deputada Cristina Mendes da Silva, a quem dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado de Estado, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e Sr. Deputado de Estado. Gostaria de iniciar para realçar o trabalho que o Sr. Deputado de Estado e o Governo de Portugal têm feito na União Europeia, na área que está diretamente ligada à sobrevivência da humanidade, a segurança alimentar. Também na defesa da produção de bens alimentares do nosso país, que tem tudo a ver e que está, em consequência, interligado. De louvar o esforço da Comissão Europeia ao elaborar um plano de ação para ultrapassar o bloqueio dos portos do Mar Negro pela Rússia e assegurar assim que a Ucrânia mantenha integrada nos mercados mundiais. As novas rotas de transporte e cadeias de abastecimento da União Europeia para a Ucrânia vão permitir o retomar da exportação e a capacidade de armazenamento, que é determinante para assegurar os mercados e as possibilidades de armazenar as futuras colheitas e assim não interromper a produção e permitir a normalização possível de acesso e de custo dos produtos alimentares. Pelo que gostaria de perguntar, qual o esforço de cooperação que a Comissão teve que estabelecer para que este plano seja concretizado? Gostaria também ainda de ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre as últimas políticas da PAC e no que concerne às alterações que foram feitas, como é que nós poderíamos também conseguir cumprir os objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, sobretudo no combate à pobreza, em especial à pobreza infantil, quando nós sabemos que muitos destes alimentos têm a ver com a alimentação das crianças. Como é que nós poderíamos fazer com que esses alimentos sejam fáceis de acesso a todas as crianças da União Europeia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, a guerra na Ucrânia voltou a colocar a questão do alimento da União Europeia em cima da mesa e, portanto, a invasão russa seguiu-se o pedido de adesão da Ucrânia, reacendendo o debate sobre o alargamento das fronteiras da União. Perante o receio de uma ameaça russa, seguiram-se pedidos de adesão da Moldávia, da Geórgia, também elas antigas repúblicas soviéticas. Existem neste momento 5 países com estatuto de candidatos à entrada na União Europeia: Albânia, Macedónia do Norte, Montenegro, Sérvia e Turquia, entre outros 2 potenciais candidatos. Nos últimos anos o processo arrastou-se sem se afirmar como uma prioridade europeia e o desfecho permanece incerto. O Kosovo e a Bósnia-Herzegovina, por exemplo, encontram-se há vários anos na situação de potenciais candidatos, o que significa que nem atingiram o estatuto de oficial de candidato. Ora, a política de alargamento foi durante muito tempo uma das políticas externas mais bem-sucedidas da União. Mas a verdade é que temos assistido nos últimos anos a uma estagnação da política de integração. O motivo principal, do meu ponto de vista, assenta em grande medida na dificuldade dos países cumprirem os critérios de Copenhaga, que determina a elegibilidade das candidaturas. Nos Balcãs, a demora em dar uma resposta, seja aos países que são candidatos, seja aos países potenciais candidatos, tem permitido à Rússia alargar a sua implantação e a sua presença. E, portanto, estamos aqui, notoriamente, perante um xadrez complexo. E, portanto, neste contexto, Sr. Secretário de Estado, as minhas perguntas eram se considera que deve haver uma aceleração na política de alargamento e como é que encara o governo português os pedidos da Geórgia e da Moldávia, duas nações que se encontram muito vulneráveis perante as intenções expansionistas de Putin, por não pertencerem nem à NATO nem à União Europeia. Muito obrigado.
Senhor Deputado, não tenho pedidos de intervenção de outros grupos parlamentares. Iniciativa Liberal pretende intervir também. Faz favor, Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer uma pergunta simples, que na ronda anterior não consegui, não me lembrei, desculpe, relativamente ao ponto 4, se não estou em erro da agenda, relativamente ao tema da energia. Nestes 2 dias será também discutida a questão do embargo ao petróleo, com todas as dificuldades já conhecidas, sobretudo do lado da Hungria, e gostaria só de saber qual é a posição que Portugal irá adotar. Já são conhecidas, obviamente, as propostas, inclusive depois para a Hungria e para a Eslováquia de se adiar um ano. Mas gostaria de saber qual é a posição que Portugal irá adotar. Será uma posição mais de, irei chamar pressão, digamos assim, ou se irá aceitar a posição húngara? Obrigado.
Obrigado. Estão então concluídas as questões da segunda ronda e o Sr. Secretário de Estado tem 4 minutos e meio para lhes dar resposta.
Vai ser um desafio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputada Cristina Mendes da Silva, a questão da segurança alimentar tem também múltiplas dimensões. Eu dividiria talvez entre a dimensão externa e a dimensão interna à União Europeia. Na dimensão interna, a União Europeia reagiu muito rapidamente com um conjunto de medidas de apoio de emergência à agricultura, designadamente através da mobilização da reserva de crise. Já que falámos disso, no quadro do primeiro pilar, considerámos que não era suficiente, que era preciso mobilizar também o primeiro pilar. Foi possível, felizmente, convencer a Comissão Europeia, que acabou por apresentar uma proposta neste sentido, que foi discutida ainda ontem no Conselho de Agricultura e Pescas. E, portanto, vamos ter também cerca de 50 milhões de euros mais disponíveis para ajudar os nossos agricultores neste quadro de emergência. Isso é muito importante. No plano mais da fragilidade de certos setores e da pobreza infantil, designadamente referiu, impactados pelo aumento do custo da alimentação, porque de facto, felizmente na União Europeia não temos um problema de abastecimento nem de acesso, temos um problema de inflação, que tal como noutros bens também se reflete nos bens alimentares. A esse respeito, como sabe, foi possível aprovar um apoio ao cabaz alimentar adicional para as famílias que têm prestações sociais mínimas, e portanto quer no plano social, quer no plano do mercado agrícola e do setor agrícola, tem sido possível agir dentro da União Europeia. E depois há a dimensão externa, que é aquela que nos preocupa mais neste momento, porque de facto há países mais vulneráveis para os quais um aumento dos preços da alimentação, dos bens alimentares, pode significar que uma camada significativa da população deixe de ter acesso. E, portanto, que passa uma situação de fome. E esse potencial agravar da fome no mundo é uma matéria sobre a qual, aliás, o secretário-geral das Nações Unidas tem referido, é uma preocupação grande das Nações Unidas, da FAO, da União Europeia. E é nesse quadro que se inscrevem várias medidas, a tal iniciativa da presidência francesa FARM, há iniciativas ao nível do G7 também, e há esta preocupação muito grande de permitir ao menos escoar os cereais produzidos na Ucrânia, condenar a Rússia, porque aparentemente está a destruir cereais e outros bens alimentares, e para além de estar a destruir, aqueles que não está a destruir não está a permitir que saiam da Ucrânia. E, portanto, é esta importância muito grande de criar corredores solidários alternativos ao bloqueio do Mar Negro, que permitam de facto escoar estes produtos. Quanto ao Sr. Deputado Ricardo Sousa, e à questão do alargamento. A política de alargamento é, de facto, uma política muito importante, como se refere. É uma política que tem critérios precisos, rigorosos, exigentes, e que levam o seu tempo. Temos vindo a referir que Portugal, por exemplo, demorou 9 anos desde o seu pedido de adesão até efetivamente aderir à União Europeia. Agora, também é certo, neste momento há vários países, generalmente os Balcãs Ocidentais, que estão há muito tempo à espera, alguns com o estatuto de candidato, outros nem isso, e há agora estes pedidos novos por parte da Ucrânia, por parte da Moldova, por parte da Geórgia. Em relação a estes, aguardamos, como digo, a pronúncia da Comissão Europeia, e portanto só em função dessa pronúncia, desse parecer, é que nos poderemos pronunciar sobre se há condições ou não de terem estatuto de candidato e mais à frente virem a aderir. Sobre os Balcãs Ocidentais, de facto a posição de Portugal tem sido de abertura ao desenvolvimento desses processos e ao avanço desses processos. Há razões várias, não tenho aqui tempo para entrar em pormenores, de bloqueios vários que não têm permitido avançar mais de forma mais célere nesses domínios. E depois há uma discussão, que já aqui falámos hoje também, que se associa agora a estes temas, que é a discussão sobre a Wider Europe e outras formas, eventualmente, de associação à União Europeia, que não passem necessariamente apenas pela adesão tout court. E, portanto, é certamente um tema sobre o qual teremos a oportunidade de continuar a falar ao longo dos próximos tempos. Quanto ao Sr. Deputado Bernardo Blanco e à questão do 6º pacote de sanções, eu já tinha referido no início que, em princípio, essa matéria não estará na agenda do Conselho Europeu, está a ser tratada desde que foi apresentado o pacote pela Comissão Europeia. A posição de Portugal é de apoiar, sem qualquer dúvida, a adoção deste pacote de sanções. E, portanto, o que queremos é que o mais rapidamente possível, idealmente, aliás, até ao Conselho Europeu, mas, enfim, se não for possível, quanto mais rapidamente possível, este 6º pacote de sanções no que diz respeito ao petróleo. Sabemos que há Estados-membros que têm maiores dificuldades técnicas, essencialmente, de adaptação a este embargo, estão absolutamente dependentes para a sua segurança de abastecimento do petróleo e daquele tipo de petróleo russo, e, portanto, é esse trabalho mais técnico que está a ser feito, e a nossa posição é de que esse trabalho avance o mais rapidamente possível para que possamos ter esta postura, continuar a ter esta postura unida frente à Rússia, de avançar em sanções cada vez mais exigentes. É esta a nossa posição de forçar e querer que a União Europeia avance para já neste 6º pacote de sanções em relação ao petróleo, tão cedo quanto possível. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Permitam-me, desculpem, mas não resistam uma pequena observação. Quando falamos do período da nossa adesão, foram 9 anos, mais 7 anos para o setor agrícola. Tivemos um período transitório de 7 anos, só entramos plenamente 7 anos depois. Era, aliás, um período de 10 anos, foi antecipado. em três. Portanto, a coisa não é mesmo fácil, como sabemos. Caros colegas, eu pedi-vos só agora, aqui ainda dentro deste ponto da ordem de trabalhos, mas extra agenda da discussão pré-conselho, uma questão que me foi posta há pouco pelo Sr. Secretário de Estado e que eu agradeço, portanto, que ele esteja presente, porque é uma questão importante e que tem algum melindre, que é o seguinte. Está em processo de aprovação o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera um outro regulamento, 2018, igualmente, obviamente, do Parlamento e do Conselho, no que refere à recolha, conservação e análise pela Eurojust de provas relacionadas com genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Portanto, está a ser desencadeado um processo de aprovação acelerada, o que quer dizer que o Governo, segundo foi dito, ter-se-á de pronunciar hoje mesmo até às 16h. Mas isto implica pronunciamento parlamentar, que, de acordo com as regras ordinárias, teríamos 8 semanas para o fazer. Portanto, tendo o Governo de responder às 16h, não tendo nós hipótese de decidir, isto implicará que o Governo, invocando a não pronúncia parlamentar, seja obrigado a abster-se. Agora, numa matéria com esta sensibilidade, uma interpretação de uma abstenção do Governo português parece-me algo muito sensível. Daí que, penso que devo pôr à consideração que nós temos um quórum deliberativo, a única alternativa para o Governo poder responder positivamente a esta matéria é o Parlamento abdicar de se pronunciar sobre este assunto. Portanto, ao fim e ao cabo, é passar uma carta em branco, sem discussão, que penso que pode gerar alguma polémica, mas ou o fazemos ou o Governo será obrigado a não se pronunciar positivamente. Portanto, é uma questão sensível, que não tive tempo para pôr à discussão antes, pelas razões que são compreensíveis. Não sei se o Sr. Estado quer dar alguma informação complementar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que é enfim, uma situação um pouco anómala, mas que deriva da excepcionalidade da situação. Nós fomos hoje contactados pela presidência francesa e pelo Conselho relativamente a este projeto de regulamento que altera o regulamento Eurojust apenas para alargar os poderes do Eurojust à investigação deste tipo de crimes, crimes de guerra, essencialmente, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, e designadamente, obviamente, em relação à situação da Ucrânia. Portanto, trata-se de permitir à Eurojust fazer, alargar para o campo de atuação da Eurojust também a investigação destes crimes, para que possa colaborar na investigação deste tipo de situações na Ucrânia. Foi uma proposta que a Comissão apresentou recentemente e fomos contactados hoje mesmo pelo Conselho, dizendo-nos que a intenção seria de aprovar isto muito rapidamente via procedimento escrito. Claro que isso é possível, ou só é possível da nossa parte pronunciarmos favoravelmente face a este pedido, que nos pedem resposta até às 16h, se a Assembleia da República, mas que é obviamente uma matéria da competência da Assembleia da República, prescindir do seu prazo de 8 semanas para emitir o seu parecer, e é isso que eu, enfim, pedi ao Sr. Presidente da Comissão que se podia colocar à vossa consideração. Obrigado.
O Estado de Estado, portanto, se eu percebi bem, há um procedimento escrito, portanto, não vai haver uma próxima reunião do Conselho de Assuntos Gerais para aprovar isto?
Não. Pronto.
É que se houvesse, portanto, fosse encurtar o período, não é? Agora aqui é pura e simplesmente não ter período nenhum, não é? Portanto, não sei se os seus deputados querem pronunciar-se ou não. Estamos sujeitos, para sermos completamente sinceros, a duas questões. Se dizemos sim, podemos abrir uma polémica, dizer que a Assembleia pronuncia-se sem se pronunciar, não é? Se dizemos não, estamos a impor ao Governo português, numa matéria desta natureza, uma não posição. Portanto, são estas, é o dilema com que estamos confrontados e pronto, é uma das duas opções que estamos a fazer. Portanto, a vida é assim mesmo. Sr. Deputado João Paulo Rebelo, faz.
Bom, Sr. Presidente, muito brevemente, quer dizer, momentos excepcionais obrigam-nos também a condutas muitas vezes excepcionais, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, compreendendo de facto o que está em causa, parece-nos mais gravoso, digamos, o Estado português, através do Governo, não tomar uma posição sobre esta matéria, do que, enfim, e não deixa de estar reunida a Comissão dos Assuntos Europeus, a quem competia efetivamente dar o parecer para o efeito, temos quórum, julgo que esta situação poderia ser ultrapassada, naturalmente com a concordância de todos os restantes partidos, mas a parte do Partido Socialista não vemos com maus olhos que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma questão sensível, mas eu julgo que o PSD tem sempre, naquilo que são matérias que representam e que vinculam um país, tido uma posição de salvaguarda, porque, ao fim e ao cabo, é isso que está em primeiro lugar em cima da mesa. Dito isto, e é evidente que não nos parece sensato nós obstaculizarmos a uma resposta positiva, até porque o NIN nisto coloca o país, mais do que somente as forças políticas, numa posição delicada, e isso entendemos que ninguém tem esta liberdade nesta fase. Contudo, eu acho que nós devíamos procurar internamente, enquanto comissão, quer dizer, fazer um, não é declaração de voto, porque na verdade não há voto, mas quer dizer, fazer um documento que conste e que fique arquivado, dois para amanhã, dizer assim, sim, mas os seus não se pronunciaram, os seus abstiveram-se de exercer um direito de pronúncia, e eu acho que todos nós na comissão ficamos desconfortáveis com isso. Coisa diversa é haver um documento dizendo que a metodologia, digamos, foi atalhada face à urgência da decisão e que foi no sentido que foi. Portanto, eu julgo que era importante ficar, digamos, uma posição que nos salvaguardasse também como comissão para o futuro, de quem vier a ler perceba, porque não se incorreu no que está regimentalmente definido, atendeu-se à urgência e atendeu-se ao valor, digamos, superior de deixar confortável o país perante uma decisão dessas. Pronunciar-se, por favor.
Posso, Sr. Presidente? Não, vou só dizer muito rápido que também face à relevância do tema, e estava aqui a investigar, não parecem matérias menores, obviamente, e algumas até invasivas de privacidade, e depois isso pode ser discutível face ao trade-off de segurança, se faz sentido ou não, mas agora em meia hora, obviamente, não me consigo pronunciar sobre isto, e por isso tenho dificuldades em dar um cheque em branco, digamos assim. E por isso nesta questão, eu sei que não houve nenhuma votação agora, mas se caso haja, será da abstenção do nosso lado.
Claramente nós estamos regulamentarmente confrontados com alguns problemas. Primeiro, este ponto não foi agendado para esta ordem de trabalhos, não é? Portanto, estamos a deliberar sobre uma matéria que não constou da ordem de trabalho e não estão sequer presentes todos os grupos parlamentares, não é? Portanto, isto qualquer decisão que tomássemos viria expressa na ata e, portanto, essa ata seria suscetível de nos confrontar com o incumprimento do nosso próprio regimento. Portanto, eu parece-me que, mais a mais, nem sequer dos grupos presentes há, digamos, consenso, não obstante os dois maiores grupos terem pronunciado nesse sentido. Eu acho que, de qualquer modo, o Sr. Sá também gostaria de ser agradável, mas acho que não temos condições para fazer. Se houver uma fórmula qualquer de podermos fazer um processo acelerado, não é? Porque uma matéria destas, portanto, isto é matéria, penso que é os serviços que, no caso viesse pelas suas vias normais, seria sempre da competência da primeira comissão.
Assim, cai e não iria a comissão.
Pois. Portanto, isto implicávamos nós remetermos, definirmos qual era a comissão competente, que neste caso seria a primeira. A comissão competente teria que nomear o seu relator, fazer o relatório, ser remetido, por mais curtos que estes prazos fossem. Pronto, eu acho que a posição do Governo terá de ser justificar com uma declaração de voto, qual é a nossa posição. Sim, sim. Mas, de qualquer modo, eu sou tudo menos jurista, não é? Portanto...
Posso, Sr. Presidente? Enfim, naturalmente que enfim, aqui é um tema em que a Assembleia da República é soberana. Queria só esclarecer o que está em causa. É a proposta... É uma alteração ao Regulamento 2018/1727 e o número do documento é o COM 2018/1727. Este é o Regulamento Eurojust, que agora está a ser alterado. E o documento, a proposta da Comissão, o documento COM 2022/187 final. Sim. Queria só referir o seguinte. O pedido da Presidência, que não é feito apenas a Portugal, é feito naturalmente a todos os Estados-membros, é expressamente no sentido de se prescindir do prazo de 8 semanas que todos os Parlamentos Nacionais têm para o efeito, ao abrigo de uma previsão que consta do Regulamento do Conselho, que para casos excepcionais pode ser derrogado essa pronúncia no prazo de 8 semanas. Portanto, é isso que a Presidência está a pedir a todos os Parlamentos Nacionais.
Mas o que não pode ser derrogado é a nossa lei de acompanhamento, porque isto nem sequer é uma questão do regimento, é uma questão da lei de acompanhamento. Portanto, eu acho que estamos de, ainda que estejamos todos de acordo, e eu com toda a facilidade votaria favoravelmente, mas acho que não temos condições legais para o fazer. Não é? Pronto, se eu... Mas, claro, se, mas de qualquer modo, se o Sá de Estado, todos nós sabemos como é que também são as coisas e os circuitos em Bruxelas... Sim.
E abstendo-nos nós, então, nesse caso, em relação a este levantamento da pronúncia dos Parlamentos Nacionais em relação a 8 semanas, quanto à questão de fundo, em relação à proposta em causa, estaríamos em condições de adotar outra posição que não a abstenção? Ou não? Pergunto eu.
Há outra questão que resulta da própria lei de acompanhamento e que, aliás, se aplica à outra questão que vamos discutir a seguir no nosso ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com aquele regulamento sobre a transparência e o direito de... É que o procedimento que eu, portanto, fui agora, por causa disto, obrigado a ver com todos os detalhes, o procedimento implica o seguinte, que era exatamente o que este procedimento implicaria. Implica que hoje nomeemos o relator e que decidamos qual é a comissão competente. Remetemos para a comissão competente, que só reúne no dia 8 de junho. Portanto, só no dia 8 de junho é que esta comissão vai decidir quem é o relator. Vamos pedir-lhe a máxima celeridade, por forma a que na reunião seguinte, que é 14 de junho, a primeira comissão possa aprovar e nós próprios. Mas mesmo assim, isto tem de ser depois remetido ao plenário, não é? E no caso deste da transparência, vamos ver se conseguimos que isto chegue ao plenário de 17, que é imediatamente antes do Conselho de 21. Portanto, este seria um problema, um procedimento exatamente análogo. Deputado Paulo Diniz, faz favor.
Muniz, mas Diniz não é perto. Não, eu julgo que há aqui uma pergunta relevante. Nós cá escrutinamos esta COM?
Na listagem do escrutínio, não é?
Já temos conferido.
Pois. Quer dizer, se não... É de 25
de abril.
Mas, ó Presidente, assim nós não temos que nos
já
pronunciar.
Já deve ter passado o prazo.
Mas nós não temos que nos pronunciar por um documento que não nos chegou. Não está escrutinado, nós não temos esse problema. E aí, se calhar, tem um problema resolvido.
Se... Não, o que eu estava a ver é se, porventura, tivesse estado numa lista de escrutínio e tivessem passado as 8 semanas... Mas do 25 de abril para cá não passaram as 8 semanas, não é? Pois, sim.
Ó Presidente, nós cá só nos podemos pronunciar sobre documentos que sejam escrutinados e, portanto, se o documento não foi escrutinado, não temos nada que nos pronunciar. Portanto, cabe só ao Governo pronunciar-se. E acho que aí fica o problema resolvido e facilitado, não é verdade? Formalmente.
Decisão obrigatória não é. Não é matéria de decisão obrigatória da Assembleia. É decisão facultativa quando nós escrutinamos. Eu acho que essa é capaz de ser a solução. Como nós não escrutinamos até hoje, portanto, o Governo não está dependente da posição da Assembleia, porque a Assembleia não se pronunciou. Sim. Está a dizer que o pedido que eles fazem é derrogar estas 12 semanas. Mas aqui o problema que nos é colocado é que derrogar estas 12 semanas para 35 minutos. Não é? não é? Pronto, mas eu acho que os dados são sobre a mesa, eu acho que a conclusão que podemos tirar, uma deliberação nesta reunião está completamente fora de questão, não é? Vamos ver agora com estes pormenores se é de facto... Pois, claro, sim senhora. Então, caros colegas, pois,